Glórias a Deus, meus queridos. A paz seja convosco.
Amém.
Estamos com um número reduzido hoje. Não sei se o povo ficou dormindo até mais tarde, se não quis acordar. Mas nós estamos aqui não para cultuar ao homem, não aqui para nada a não ser glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. E eu glorifico a tua vida. Glorifico ao Senhor pela tua vida, que se predispôs a estar na casa do Senhor para aprender um pouco mais dos seus ensinamentos. Estamos falando nesse primeiro período sobre a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Especificamente, o tema da santificação. Um tema que no meio da igreja tem sido meio abandonado, tem sido meio deixado de lado, porque quando você pensa em santificação, você pensa em pecado, e pensando em pecado, você pensa nos seus erros e nas suas falhas. Todos querem estar errados, ou melhor, todos querem estar certos. Ninguém quer estar errado. Ninguém gosta de ser repreendido. E quando se fala de coisas a respeito de santificação, as pessoas elas se sentem constrangidas. As pessoas elas se sentem incomodadas. Porque a luz da palavra ilumina os seus corações e apresenta a realidade e a verdade do que realmente passa dentro do coração. Semana passada começamos a falar que a santificação é o invariável resultado de uma união com Cristo. Se você é unido com Cristo, você tem que buscar a santificação. Nós lemos 1 João capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E quando na semana passada nós lemos esse texto, nós analisamos que nenhum fruto, nenhum galho que é preso à videira Jesus pode deixar de dar fruto, porque tudo é feito através dele. Se você não dá fruto, você não está ligado à videira. E é uma afirmação dura, é uma afirmação difícil de você engolir, porque as pessoas elas entendem que a santificação é simplesmente você vir na igreja e você não tem mais nenhum tipo de compromisso. Eu vou na igreja quando dá, quando eu quero. Eu vou para a igreja ouvir a palavra quando eu estou com uma dificuldade. E as pessoas elas acham que realmente isso é o cristianismo, porque elas medem o seu cristianismo perante as outras pessoas e não segundo a videira ao qual nós estamos enxertados. O ramo que não produz fruto não faz parte da videira. Uma união meramente formal é uma pessoa que é um cristão não praticante. Tenho todos os atributos de um cristão, mas eu não sou. É como aquele celular, é como um relógio que você vai lá e compra na feira e você olha e fala, esse relógio de marca está muito barato. O cara fala, não, isso não é original, é uma réplica. Tem o ponteiro, parece tudo igual por fora, mas por dentro não é igual. Os cristãos que não praticam ou não buscam a santificação, não buscam melhorar a sua vida no sentido de seu comportamento, seu relacionamento com Deus, eles não são cristãos. A fé deles é morta, não é a fé dos eleitos de Deus. A verdadeira fé constrange o homem a viver para o Senhor, movido por um profundo senso de gratidão. A pessoa ela sabe que ela recebeu um grande privilégio, uma grande bênção. A pessoa ela sabe que ela recebeu de Deus o prêmio maior que pode ser oferido a um ser humano, que é ser filho de Deus. E movido por isso, ela procura fazer algo, mesmo sem forças, mesmo sem condições, ela procura de alguma forma mostrar para o seu Redentor que está feliz com aquilo. É algo normal. Quando você está feliz com alguém, normalmente você a abraça, você a beija, você dá um presente para ela. Você faz algo para demonstrar que você sente aquela pessoa como uma pessoa importante. Nós temos que fazer a mesma coisa em relação ao Senhor, entendendo que nada que eu venha fazer vai mudar o sentido do amor de Deus a mais ou a menos, a bênção de Deus a mais ou a menos. Não tem como nós mudarmos o coração de Deus, porque nada que nós venhamos oferecer para Ele é digno bastante. Uma regeneração que permite um homem viver no pecado é uma regeneração falsa. As pessoas elas vêm para a igreja, confessam o Senhor como Salvador, mas elas são cristãos apenas o período que estão dentro da igreja. Quando estão fora da igreja, pornografia, fornicação, homossexualismo, fofoca, falta de demonstrações de amor de toda sorte ou espécie, e aponta apenas que a pessoa não é um cristão. Eu vejo muitos posts na internet de jovens aos quais eu reconheço que eles têm uma vida marital com seus namorados, meninas e meninos, que vivem como se tivessem casados, mas não estão, e postam aquelas frases piedosas, postam versículos bíblicos, como se estivessem nos caminhos do Senhor. Têm a plena consciência dos seus pecados, mas continuam vivendo uma prática de pecado. 1 João capítulo 2, verso 29, nós lemos ainda na semana passada. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dEle. E nós temos que praticar a justiça do Senhor. Aquele que tem Cristo no coração, não vive pecando, ama os seus irmãos e vence o mundo. As tentações não são fortes o bastante para o derrotarem. Ele consegue, dentro das suas forças, dizer não ao pecado. Semana passada ainda falamos que a santificação é a única evidência da presença do Espírito Santo. Mas, pastor, não é o falar em línguas? Não é as manifestações dos dons do Espírito? Não é. Porque qualquer um pode, de alguma forma, copiar algo. Eu posso vir e trazer uma palavra profética dizendo que Deus falou. E se não acontecer na sua vida, simplesmente eu digo, você não teve fé. Mas a ação no dia a dia da pessoa, o viver no dia a dia da pessoa, esse não pode ser encoberto. As pessoas na igreja primitiva, elas não eram aceitas na igreja porque eu quero, porque estou com vontade. Todo um trabalho era feito com a pessoa e era feito um acompanhamento com a família e perguntava, fulano age como um cristão? Como que ele trata você? Como que ele trata os filhos? Como que ele trata a sua casa, os seus animais? E ali era definido se aquele homem era cristão realmente ou não. Manifestações exteriores, o Senhor fala, sepulcros caiados. As pessoas dançam, pulam, mas não tem amor no coração. Que batismo do Espírito Santo é esse? Em que a pessoa ela se enche do Espírito na igreja, mas quando sai fora da igreja, carnal. Gálatas 5, 22 e 23 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Onde essas virtudes não aparecem, infelizmente, o ser humano, a pessoa, ela está morta perante Deus. Ela não consegue. Ela pode conhecer procedimentos. Ela pode conhecer um jeito de vestir, de falar. Hoje nós cristãos temos um linguajar todo nosso. É a bênção, a paz, graça e paz, você é um vaso. E as pessoas que ouvem isso não entendem nada. Propósito, voto, vou fazer um propósito com Deus. E as pessoas não entendem o que você está falando. E aquelas pessoas que assim dizem também não vivem nada. Não todos, claro. Mas as pessoas, elas têm que manifestar o seu amor não pelo seu linguajar. Elas têm que manifestar o seu cristianismo não pela sua vestimenta, mas têm que manifestar o seu cristianismo através das suas ações. Da mesma maneira que sabemos que o vento, ele existe, não porque nós o vemos, ninguém vê o vento. A gente olha e não vê o vento. Mas a gente vê através das suas manifestações. Agorinha estava ouvindo um barulhinho de umas folhinhas, talvez você tenha ouvido. O vento passou e levou as folhinhas, manifestação de Deus. Quando você vê as ondas num lago calmo, manifestação do vento, morre. A gente não vê, mas a gente vê a sua manifestação. Você simplesmente dizer que é cristão e não ter nenhuma atitude diferente na sua vida, alguma coisa está errada. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Começando a aula de hoje, depois desse breve resumo, nós falamos que a santificação é o único sinal seguro da salvação divina. Volto a dizer que manifestações exteriores, o seu vestimento não vai definir se você vai para o céu ou não vai para o céu. O comprimento do seu cabelo não vai dizer se você vai para o céu ou não vai para o céu. Se você usa véu ou não usa véu, não quer dizer que você vai para o céu. Se você guarda o sábado, não quer dizer se você vai para o céu. O que quer dizer se você vai para o céu é se há uma mudança no seu coração. Sem dúvida, os nomes e os números dos salvos, eles são segredos. Ninguém consegue saber se eu sou salvo ou se você é salvo. Não há uma tarja, não há uma etiqueta, não há um brilho maior. Simplesmente, a seu proceder manifesta isso. Não nos é concedido estudar as páginas do livro da vida, a fim de verificar se os nossos nomes estão ali. E isso é bom, porque nós não nos acomodamos. Porque se você sabe que o seu nome já está arrolado no livro da vida, você larga a mão, você vai fazer o que você quiser. Porque Deus, Ele é fiel, Ele não volta atrás. E nós já somos relapsos com as pessoas com as quais nós vivemos. Se nós olhássemos para um homem, para uma mulher e víssemos não salvo, aí que a gente largava a mão. A gente não tem amor. A gente vê as pessoas cuidando apenas da sua vontade, do seu querer. Eu vejo homens que têm uma condição financeira enorme, vivem o melhor, mas o pai e a mãe deles, se tem uma consulta a fazer, tem que ir em qualquer lugar, menos no hospital conveniado, num plano de saúde. Eu preciso de um plano de saúde, meu pai não. Ele que se vire. Falta de amor. Não estou dizendo para as pessoas que não têm condições. Estou dizendo que tem muitas pessoas que têm condições e privilegiam a sua vontade. A minha casa é a melhor casa. Tem os melhores equipamentos. Meu pai, minha mãe moram num barraquinho. Eu vou visitá-los de vez em quando. Conheço muitas pessoas assim. Muitas pessoas assim. Eu viajo para a Europa, mas o meu pai, ele mora num barraco. Porque, primeiro eu. Se há algo claro e que deve ser ensinado acerca da salvação é o seguinte: os homens e as mulheres de Deus, eles podem ser conhecidos e distinguidos pelas suas vidas santas. Consequentemente, quando o apóstolo Paulo percebeu o afeto ante o amor operante e a esperança paciente dos crentes da Tessalônica, ele disse, abre aí, 1 Tessalonicenses capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, está sem Bíblia, Titi? Está sem Bíblia? Quer uma Bíblia? Não precisa? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 3 e 4. Hã?
Capítulo
1, versos 3 e 4.
Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição.
Qual foi o sinal que o apóstolo Paulo identificou na salvação, na eleição desses homens na igreja de Tessalônica? Operosidade da vossa fé, fé em prática. Abnegação do vosso amor, primeiro o outro. Firmeza na vossa esperança, sem murmuração. O apóstolo Paulo via na igreja de Tessalônica esses sinais. Ele não identificou roupa, ele não identificou doutrina, ele não identificou nenhuma sorte de coisa, mas ele identificou a manifestação do fruto do Espírito. Aquele que se orgulha de ser um escolhido de Deus e ao mesmo tempo em que vive voluntária e habitualmente em pecado, está apenas enganando a si mesmo. Eu não conheço a sua vida. Você não conhece a minha vida. Mas as pessoas, elas habitam na igreja, têm toda uma capa de santidade, mas fora vivem uma vida de mentira, Eu vou na igreja apenas para que meu coração fique aliviado. Eu vou na igreja apenas para que eu possa receber uma oração de conforto. Mas fora da igreja eu faço o que eu quero. Naturalmente é difícil saber o que as pessoas realmente são. E muitos daqueles que exibem religiosidade externamente, na realidade, podem ser hipócritas de coração, apodrecidos. Estivemos lá no domingo, na quinta-feira, lá no culto, lá na favela. Sebastião e outras pessoas estiveram ontem lá na favela fazendo um culto com pessoas que não têm nada a oferecer. Nada. Eles não têm nada a oferecer para a gente. O pastor Marcelo, na quinta-feira, ele falou assim: eu não vou retirar nada de vocês. Será que você vai num lugar desse? Será que você tem desejo de participar? Independente das suas dificuldades físicas e motoras, há o desejo no coração de participar? Não, pastor, eu quero é vir na igreja onde eu tenho um ar-condicionado, tenho uma aguinha, é tudo muito limpinho e eu vivo ali, entendeu? E não tenho que me relacionar com ninguém. Isso não é cristianismo prático. Isso é hipocrisia de um coração apodrecido. Mas onde não há pelo menos alguma aparência de santificação, podemos ter grande certeza de que não há eleição. O Espírito Santo tem uma das obras dele, que é santificar aqueles que são salvos. Não há como você ter o Espírito Santo de Deus e achar que ele está dormindo dentro de você. Eu tenho, como irmão Cláudio, eu tenho 86 anos, eu não preciso fazer mais nada. Mentira! Se assim fosse, ele não estava mais no nosso meio. Há algo para todos nós fazermos. Há algo com o qual nós podemos contribuir com o reino de Deus. A santificação, por semelhante modo, é algo que sempre será visto. A semelhança do grande cabeça da igreja, Jesus, que lhe serve de manancial, ela não pode ser ocultada. Toda árvore é reconhecida pelo seu fruto. Você, se é ligado à videira verdadeira, você tem que dar fruto. Não é de murmuração, não é de reclamação, mas é de confiança, esperança e amor a Deus. Lucas capítulo 6, verso 44, por favor, abra aí. Lucas capítulo 6, verso 44. Lê para nós, irmão Cláudio, por favor. Lucas capítulo 6, verso 44.
Lucas
6:44.
Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figo dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos.
Você já viu em alguma laranjeira tá pendurado melancia? Você já viu de alguma parreira de uva tá pendurado lá laranja? Por que que isso não acontece? Porque a essência da árvore laranjeira é produzir laranjas. A essência de uma figueira é produzir figos. Cada árvore dá o seu fruto, porque essa é a essência da árvore. É isso que corre dentro da seiva da árvore. Não tem como ela produzir outra coisa. E como nós, como cristãos, achamos que nós podemos estar ligados à videira verdadeira, que é Cristo, que a essência dele é amor, e nós não produzimos nada.
Assim como uma fonte não pode dar água doce e amarga.
A gente tem essa característica. Esse bebedouro nosso aqui, se você pegar e apertar a água gelada, sai gelada. Se você apertar água natural, sai água natural. Você não é assim. Eu não posso ser assim. Você não pode ser uma pessoa que declara que Deus é santo, 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 glorifica o nome dele e maldiz o irmão. compartilhava com os irmãos um áudio de uma pastora, que se diz pastora, em que a mulher ela amaldiçoa o membro, porque o membro está querendo visitar outra igreja. Se você for, você está amaldiçoado. Sebastião ouviu, dá até arrepio. Quem somos nós? Que autoridade nós temos para amaldiçoar alguém que Deus abençoou? Em amaldiçoar alguém que Cristo já levou as suas maldições na cruz do Calvário. Eu, como ser humano, como criação, eu tenho autoridade de invalidar um comando de Cristo. Uma pessoa verdadeiramente santificada pode ser tão humilde que nada veja em si senão fraquezas e defeitos. As pessoas que elas são santificadas, elas não ficam exteriorizando: olha como eu sou bom, olha como eu falo bem, como eu sou amoroso. As obras sociais, elas existem na igreja não porque as pessoas se apareçam ou porque elas se sintam bem, mas por amor ao próximo. Quando a gente vê a figura de Moisés, quando ele descia do monte depois de falar com Deus, o rosto dele brilhava. E as primeiras ocasiões ele não percebia aquele brilho, e as pessoas ficavam impactadas com aquele brilho, tanto que ele começou a cobrir. Para quê? Para que as pessoas não ficassem olhando para ele como se ele fosse melhor do que ele não era. Ele não era bom, ele estava transparecendo algo que vinha de Deus. A semelhança dos justos na tremenda parábola das ovelhas e dos bodes pode não perceber que tem feito alguma coisa digna da atenção e do elogio do Senhor. Mateus capítulo 25 e 37, uma situação que vai ser encontrada no dia do juízo. Eu e você, nós vamos ouvir isso no dia do juízo. Mateus 25, 37. O Senhor ele vai olhar para você e vai falar: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Servo mau e fiel, vai para o inferno, onde há pranto e ranger de dentes.
Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e demos de beber?
As pessoas vão estar perante o Senhor, e o Senhor vai olhar e falar assim: olha, fulano, você é justo. Você me deu de comer, você me deu de beber. A pessoa nem sabe que ela fez aquilo, porque a motivação dela não é aparecer. Os outros que fizeram vão estar lá na fila. Aí eu estou salvo, eu estou tranquilo, posse na frente. Deus olha para ele e fala assim: não te conheço. Mas Senhor, eu fiz isso. Não te conheço. A motivação é qual? Sem importar se ele tem consciência disso ou não, outros sempre verão nele um dom e um caráter, um hábito de vida diferente dos outros homens. Não importa como você se vê, importa como os outros se veem. As pessoas veem você como uma pessoa de mansidão ou uma pessoa irada? Não, pastor, eu sou uma pessoa que tem o pavio curto. Não, pastor, eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência com ninguém. Eu sou grosso, mas eu amo a Deus. Não bate. A própria ideia de que um homem pode estar santificado, ao mesmo tempo em que se pode ver santificação em sua vida, não passa de insensatez. Uma pessoa que se acha santificado e não pratica obras de santificação é um insensato. A luz pode brilhar muito fraquinho na sua vida, mas em trevas ela vai ser vista. Pastor, eu luto com isso. Pastor, eu tento fazer o melhor, mas eu não tenho condições. Eu não tenho condições físicas, eu não tenho condições financeiras. Não importa. O importa é que esse brilho de luz que você tem, por menor que seja, ela brilhe nas trevas. O mesmo acontece com o indivíduo santificado. A sua santificação será sempre algo percebido e visto. Se você é uma pessoa que já andou no interior, onde não tem muita iluminação, eu lembro da fazenda da minha tia, lá no interior de Minas, e aí à noite a casa estava iluminada, mas quando eu saía, não se via um palmo na frente do nariz. Mas se eu visse um vagalume, eu já sabia, eu conseguia me localizar. A luz daquele vagalume era pequena, mas ela era suficiente para iluminar um pouquinho dentro das trevas. Um santo em quem alguma coisa pode ser vista senão o mundanismo ou o pecado não é santo. Ele é separado, mas não é separado para o Senhor. Ele é separado para o inferno. A santificação, além disso, é algo qual todo crente é responsável diante de Deus. Apesar de tudo ser feito por Deus, através de Deus, porque eu e você não temos força, nós temos responsabilidade. Você tem responsabilidade com o seu tempo. Você tem responsabilidade com os seus familiares. Você tem responsabilidade com aquelas pessoas que você convive. Todos os perdidos ficarão mudos e sem desculpa neste último dia. No último dia do Senhor, as pessoas não terão desculpa. Ah, não deu tempo. Ah, eu estava ocupado. Ah, eu estava com sono, eu estava cansado. Os crentes têm a obrigação de viver em vidas santas, porque eles estão ligados na videira verdadeira. Eu tenho obrigação de buscar a cada dia ser melhor. A cada dia me dedicar mais ao estudo da palavra. A cada dia me dedicar mais à oração. A cada dia dedicar mais a demonstrar amor pelas vidas. Não posso ir na favela. Ajudo financeiramente. Separo um tempo de oração. Estou ali orando. É a mesma coisa. Mas você faz algo. Você pratica obras de amor. Os crentes têm a obrigação de viver em vidas santas. Eles não são como os outros, mortos, cegos e não renovados espiritualmente, mas estão vivos para Deus. São possuidores de luz e de conhecimento, dispondo de um novo princípio que atua no seu interior, a ação do Espírito Santo. De quem será a culpa se eles não forem santos, senão deles mesmos? De quem é a culpa se você não é santo? Você vai pôr a culpa em quem? Em mim? No seu pastor? Você vai pôr a culpa em quem? No teu cônjuge? Você vai pôr a culpa em quem? Na pessoa com a qual você convive? O culpado é você. Sobre quem podem lançar a acusação se não estiverem santificados, se não sobre si mesmo? Deus lhe conferiu graça e um novo coração. Se você é do Senhor, você tem um novo coração. Você tem graça na sua vida. Ele nos concedeu também uma nova natureza. Nos privou de toda a possibilidade de desculpa se não estivermos vivendo para o seu louvor. Não há desculpa a ser dada ao Senhor. Estou com dor. Estou com sono. Tenho que ir para o médico. Não há desculpa. Não há desculpa. A santificação é algo que admite crescimento e pode ter graus. É algo que nós temos falado também. A santificação ela é progressiva. É um caminhar. Você aprende, você põe em prática. Você aprende, você põe em prática. Um homem pode subir de um nível para outro em sua santidade, estando muito mais santificado em um período da sua vida do que em outro. E nós vivemos em fases na nossa vida. Tem momentos em que você lê mais, tem momentos que você ora mais. Tem momentos que você tem mais fé, tem momentos que você está com a sua fé baixa, mas nós sempre estamos avançando. Mais perdoado, mais justificado do que quando creu, ele não pode ser. E você tem que entender que a justificação dos seus pecados, ela foi plena. Você não pode ser mais justo, porque não veio através de você. A justificação dos seus pecados, ela veio através de Cristo. E foi uma obra única. E foi na qual nós trabalhamos de uma forma passiva. Porém, nós podemos ser mais santificados. Porque cada graça em nosso novo caráter pode ser fortalecido, ampliado e aprofundado. O amor, ele pode ser aumentado no seu coração. A sua paz, a sua benignidade, a sua bondade, a sua temperança, o seu domínio próprio. Cristão sem domínio próprio, sem lutar contra esse domínio próprio. As pessoas, não, eu não consigo, e pronto, e fica assim. Esse é o sentido óbvio da nossa oração do nosso Senhor em favor dos seus discípulos, quando ele usou as palavras, santifica-os, santifica-os. E também é o sentido da oração do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Você pode falar também, tá? Você não precisa ficar só ouvindo. 1 Tessalonicenses 5, 23.
da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
O nosso Deus de paz, Ele nos santifica em tudo, Ele nos capacita, não é que Ele faz tudo, Ele nos dá força, Ele nos dá vigor, Ele nos dá capacitação. Esse termo, vou santifique em tudo, está falando numa santificação progressiva, crescente, não é decrescente, é crescente. Ao mesmo tempo, uma expressão como justificados nunca é empregada nas Escrituras acerca dos crentes, porque um crente não pode ser mais justificado como já o foi. A cada passo da caminhada, os cristãos percebem mais, conhecem mais, sentem mais, fazem mais, arrependem-se mais e creem mais à medida que prosseguem na caminhada cristã. A cada dia você tem que aumentar e melhorar o seu relacionamento com Deus. Em resumo, eles crescem na graça, conforme o apóstolo Pedro exorta os crentes a fazerem. 2 Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. 2 Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. Capítulo 3, versos 17 e 18. Alguém? Vós, pois, amados, prevenidos como os tais de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Crescei na graça, crescei no conhecimento. A santificação também é algo que depende muito do uso dos meios bíblicos. Como que eu vou saber quais são os meios bíblicos? Estudando a palavra. As pessoas se dizem cristãs, mas não estudam a palavra, não buscam a palavra, não leem a palavra. Quando falo em meios, tenho em vista a leitura da Bíblia, a oração, a frequência regular a uma igreja, o ouvir constante da palavra de Deus, ao participar regularmente da ceia do Senhor. Ninguém que se descuida desses exercícios pode conseguir um processo de santificação. O processo da santificação é o conhecimento do Senhor, é o seu relacionamento dele com Ele através da oração, da leitura da palavra, da meditação, de você ouvir as pregações, de você conviver com pessoas que são defeituosas, sim, são doentes, sim, são pecadoras, sim, da mesma maneira que você é. Ninguém que se descuida desses exercícios pode crescer na santificação. São canais determinados através dos quais o Espírito Santo transmite sempre novos suprimentos de graça ao crente, fortalecendo a obra que ele já iniciou no homem interior. É a forma de Deus trabalhar, é a forma que a palavra de Deus diz que nós vamos crescer. Não tem como você crescer em sabedoria, crescer em conhecimento com Deus, se você não se relaciona com Deus. Namorados, quando começam um namoro, eles não param de se falar, precisam se falar o tempo todo, todo o tempo. E assim eles vão se conhecendo. A mesma coisa tem que ser conosco e Deus. As pessoas estão na casa do Senhor e só abrem a Bíblia no domingo, ou num culto durante a semana, porque durante a semana não tem o tempo. Como que você vai crescer em graça? Como que você vai crescer? A santificação, por igual modo, é uma coisa que não impede que um homem experimente intenso conflito interior. Não é porque a pessoa está se crescendo em santidade que ela não vai ter lutas espirituais, emocionais, desejos que são fora da palavra, com a qual ela tem que lutar. O sentido de que a pessoa que está na igreja não peca, não comete erro, não fala mentira, não existe. Essa perfeição espiritual só vai ser no dia do juízo, quando o Senhor pegar os nossos corpos corruptíveis e transformar em incorruptíveis, até lá você vive não uma vida de prática de pecado, mas que você peca. Não há essa perfeição, não há esse sentido de eu colocar um peso na sua vida. Olha, se você mentiu, eu vou ser obrigado a colocar você no banco por 6 meses e você não pode participar de nada, e eu tenho que mostrar para todo mundo que você é mau. Não existe isso. Há um conflito no nosso interior, há um conflito no nosso coração, as nossas naturezas, antiga e nova, o homem verdadeiro e o homem morto, a carne e o espírito, elas estão em todo cristão. Todos nós temos um lado ruim, que está sendo trabalhado, está sendo massacrado, e a cada dia você vai abandonando essa sujeira. Não quer dizer que você consegue se limpar de uma vez. Não existe isso. Não permita que pessoas coloquem esse peso sobre a sua vida. Não é você ter uma liberdade para você fazer o que você quiser. Não é isso. Mas essa perfeição espiritual, ela não existe dentro de nós, que somos seres humanos caídos. Tudo que eu faço é contaminado pelo pecado. Gálatas capítulo 5, verso 17. Gálatas capítulo 5, verso 17.
Gálatas capítulo 5, 17.
Sim.
A palavra de Deus fala aqui. Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer.
Enquanto você não tem Deus, o teu Espírito, ele faz o que ele quer, a sua carne faz o que ela quer. O Espírito está morto, ele não faz nada. A teoria do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é a tônica das vidas que não tem Deus. Mas quando o Espírito Santo vem agir no nosso coração, começa a guerra, começa a batalha. Um profundo senso desse conflito, acompanhado por um grande desconforto mental. Não é prova de que um homem não esteja santificado, mas é uma prova de que você precisa santificar mais. Quem está identificando os erros na sua vida não é o pastor, mas é a palavra. É o Senhor que está indicando, você está no caminho errado. Você tem que mudar. Ah, eu não sou cristão porque eu peco. Bem-vindo ao time. Mas eu não devia estar pecando. Não devia mesmo, mas você vai pecar. Não é desculpa, temos que lutar. O verdadeiro crente é alguém que não apenas desfruta de paz em sua consciência, mas que também experimenta guerra no seu interior. Como que é isso, paz e guerra? Carne e espírito. No Senhor nós temos a nossa paz, porque o Senhor já levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele levou as nossas maldições na cruz do Calvário. Mas a guerra é constante. Ele pode ser conhecido tanto por seus conflitos como pela sua paz. Lembrando que a doutrina denominada perfeição impecável, como nós já falamos, ela não é bíblica. Tal liberdade, não há dúvida, só haveremos de desfrutar lá no céu, e nunca poderemos usufruir dela neste mundo. Não vai haver um momento na sua vida em que você vai ter essa paz total e completa. Sempre vai ter a dúvida, sempre vai ter a dificuldade. Isso é saudável. Brincava outro dia aqui na igreja: quando que uma pessoa cai de moto? Quando ela acha que ela já sabe andar. Quando que a pessoa bate o carro? Quando ela acha que ela já está bem demais. Como que a pessoa, ela vai mal de saúde? Quando ela acha que ela é a pessoa mais saudável do mundo, ela não precisa cuidar de nada. Quando nós achamos que nós estamos melhor do que nós deveríamos, nós nos descuidamos. Feche seus olhos. Senhor Deus, recebemos uma palavra dura nesta manhã, Senhor. Nós temos que entender que a santificação, Pai, ela só é verdadeira através dos seus frutos. Através, Pai querido, manifestação do teu fruto, Pai, nas nossas vidas e através da nossa vida. Nos ensina, Pai, nos constrange, nos traz, Pai querido, a meditação do nosso ser, para que nós possamos nos alinhar ao Teu querer e à Tua vontade, que nós possamos mais e mais nos alinharmos aos Teus desejos e à Tua vontade. É o que Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém.